fator de habilitação para participar nesse ato eleitoral. Portanto, seguramente é uma matéria em relação à qual será muito interessante regressarmos e em que há, penso, caminho que se pode construir nos primeiros dois sentidos, pelo menos, nos primeiros dois pontos, pelo menos, da nossa perspectiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD tem a palavra a deputada Catarina Rocha Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Começava por um comentário em relação à proposta do Partido Comunista para o número 2 do artigo 15, de substituição da expressão atualmente utilizada das funções públicas que não tenham caráter predominantemente técnico por funções públicas que envolvam poderes de autoridade. Ora, de facto, o que entendemos é que se deve procurar, tanto quanto possível, nestas matérias ao nível do texto constitucional, ser claros ou pelo menos caminhar no sentido da clareza. E é verdade que a expressão que atualmente consta da Constituição poderá representar alguma dificuldade na concretização. Saber o que é uma função que não tem caráter predominante técnico tem suscitado algumas dúvidas. O problema é que também não nos parece que seja líquido classificar o que são poderes de autoridade e o que isso envolve, porque se trata de um conceito que também é de difícil densificação. Portanto, também suscita dúvidas se esta expressão não vem causar também algumas perturbações no que diz respeito à sua interpretação. E de seguida, analisando a questão da reciprocidade que aqui foi levantada em várias propostas de vários partidos que pretendem eliminar. Em primeiro lugar, relembrar que a cláusula da reciprocidade nasceu da necessidade de defesa dos direitos dos imigrantes portugueses no estrangeiro. É uma cláusula que, de acordo com o professor Gomes Canutilho, além de ser uma cláusula de igualdade, funciona como pressão e diferenciação. E alterarmos a reciprocidade vem mudar completamente o paradigma atual que se centra numa relação entre Estados. Portanto, qualquer alteração neste âmbito tem de ser feita com ponderação e se se pretender avançar com esta alteração deviam ser ouvidos especialistas para compreendermos bem o seu alcance, porque não devemos estar a abdicar da defesa dos direitos dos nossos cidadãos e eventualmente perder um instituto fundamental de pressão e de política externa sobre outros países sem uma ponderada reflexão. Apesar das justificações que foram dadas, é uma questão que, a nosso ver, suscita aqui algumas dúvidas. E apenas uma palavra final quanto às propostas que pretendem retirar o princípio da reciprocidade no número 5 do artigo 15 em específico, que se refere aos cidadãos europeus. Porque o que o número 5 pretende é converter as eleições para o Parlamento Europeu num momento dinamizador da cidadania da União. Daí, verificadas as condições de reciprocidade sucessivamente garantidas pela vinculação de todos os Estados-membros, os cidadãos dos Estados-membros da União Europeia residentes passem a dispor de importantes direitos políticos. Portanto, este número 5 traduz ainda na aceitação na ordem constitucional portuguesa da cidadania europeia. Portanto, a cláusula de reciprocidade plasmada neste artigo é simultaneamente uma cláusula de igualdade, de pressão e diferenciação, apesar, neste aspecto, das normas comunitárias estabelecerem a não discriminação. Portanto, a reciprocidade poder estar implicitamente consagrada nas normas comunitárias, até o único caso em que entendemos que poderá ser considerado um pleonasmo, porque vem reforçar o mesmo. Ainda assim, entendemos que é necessário ter alguma cautela, portanto, voltamos a reforçar que para uma reflexão aprofundada sobre este assunto em específico devem ser ouvidos especialistas antes de se retirar este princípio em algum número deste artigo.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora pelo Chega, o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estes três propostas, elas vão no sentido contrário a tudo o que nós defendemos, porque no fundo ainda agravam mais o facilitismo já existente relativamente à participação política de estrangeiros no nosso território, e nesse sentido é uma matéria que nós consideramos que devemos ser extremamente exigentes e não podemos acompanhar este tipo de propostas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra também pelo IEL ao deputado Coutrinho de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois esta proposta vai exatamente no sentido que nós gostamos e tenho muito gosto em discutir esta proposta, não só pela natureza das alterações que são propostas, também pelo que elas significam. Por exemplo, começando pelo mais simples, a eliminação da menção da necessidade de reciprocidade vem ao encontro daquilo que nós, ao longo de toda esta discussão da revisão constitucional, vamos estar a insistir, que é uma Constituição que permite ao máximo possível. Podes ou não usar esse direito de não exigir reciprocidade. Deixaremos aos reguladores ordinários essa decisão. Portanto, retirada de reciprocidades, mesmo no caso dos cidadão da União Europeia, para nós, encantado. Segundo tema, Ter ativo a substituição desta expressão um pouco determinada dos caráteres predominantemente técnicos, ou da ausência do caráter predominantemente técnico das funções às quais os estrangeiros podem aceder. Acho a formulação do Bloco de Esquerda bastante mais feliz que a do PCP. Aliás, no Bloco de Esquerda, provavelmente por lapso, o deputado Pedro Filipe Soares, ao não mexer no número 3, deixam a reciprocidade no texto original. É propositado. Mas acho a formulação mais feliz. Põe-me a sonhar com um governo só de ministros estrangeiros. Tenho pena não dizer também primeiro-ministro, mas percebo aqui a exceção. Mas, fora isso, a abertura que isto demonstra à participação política de quem possa estar interessado em fazê-lo e fazer parte da comunidade portuguesa, mesmo sem a nacionalidade, para nós é excelente. E depois, o problema da capacidade eleitoral dos estrangeiros, quer ativa, quer passiva. Eu percebo as dúvidas que foram levantadas, mas na medida em que, mais uma vez aqui, o que a Constituição prevê, no seu número 4, é que a lei pode atribuir e não torna isso taxativo, também acho que deixar essa flexibilidade ao legislador ordinário é uma medida inteligente e, portanto, acompanharemos certamente a maior parte daquilo que o Bloco de Esquerda está a propor e iremos pensar na melhor formulação para o restante. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a deputada do PAN, Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma genérica, o PAN acompanha, sendo defensor de uma sociedade plural, diversa, acompanha as alterações aqui formuladas. Elas têm, de facto, aqui algumas restrições, nomeadamente nas condições de reciprocidade, sobre as quais teremos que refletir ainda em relação a esta eliminação proposta na iniciativa do LIVRE. No entanto, acompanhamos a questão de fundo e o princípio estatuído nas mesmas, que visam atribuir aos cidadãos estrangeiros uma maior capacidade de participação eleitoral no nosso país.
Muito obrigado também. E perguntava agora se os três partidos que apresentaram as alterações querem falar. Então a palavra à deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que se tratam de universos e de propostas que visam questões diferentes por lapso, deixei metade da proposta do PCP para trás, que tem a ver exatamente com a capacidade eleitoral, e não, para não estar a repetir, nós achamos que devemos avançar no sentido de valorizar e ampliar os direitos políticos dos cidadãos estrangeiros em Portugal. E que isso deve ser feito de uma forma gradual. Entendemos que aquilo que está estabelecido para as eleições das autarquias locais não deve ficar dependente do princípio da reciprocidade, porque é um valor em si mesmo que nós devemos privilegiar e que devemos valorizar a participação destes cidadãos. E porque, por outras ordens de razões, que aqui já foram enumeradas, nomeadamente da dificuldade às vezes em aferir reciprocidade, porque nós organizamos em câmaras municipais, juntas, e outros países terão outras formas de se organizar, por exemplo. Nós entendemos que é compreensível a existência da exigência da reciprocidade, no entanto, também é uma opção em que não estamos a abdicar da nossa soberania e e dos interesses nacionais, é uma opção também que estes cidadãos possam participar na democracia local, inclusivamente podendo eleger e ser eleitos. No mesmo sentido, vamos com a proposta relativamente ao número 5, portanto julgo que não justifica aqui estar a explanar. Clarificar uma questão relativamente aos poderes da autoridade. E se nos socorrermos daquilo que está dito na Constituição anotada dos professores Gomes Canutilho e Vital Moreira, eles interpretam a expressão funções públicas que não tenham caráter predominantemente técnico como o exercício de funções públicas que envolvam poderes de autoridade. Ou seja, já se faz essa interpretação que naturalmente restringe o universo. Portanto, os cidadãos estrangeiros não podem exercer funções, designadamente como autoridades judiciárias ou nas forças policiais, havendo naturalmente uma margem de dificuldade, de qualquer forma, na delimitação. Agora, de facto, faz-se uma clarificação e acaba-se por se eliminar do universo abarcado um conjunto de funções que, sendo não tendo um caráter predominantemente técnico, podem perfeitamente ser desempenhadas por cidadãos estrangeiros.
Obrigado. Tem a palavra o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, responder uma pergunta direta do deputado João Coutinho Figueiredo, que perguntou porque é que nós mantemos o número 3 e acrescentamos depois o número 4, que parece aqui alguma redundância. Não é. Porque nós, no número 4, propomos que qualquer cidadão estrangeiro residente em Portugal há 4 anos passe a ter a capacidade eleitoral ativa e passiva. No número 3 mantém-se a previsão, por exemplo, que é atualmente aplicada no espaço da União Europeia ou no espaço da Cplp, que possa ser com menos de 4 anos e, por isso, numa lógica de regime de reciprocidade, mantém-se essa validade. Há, portanto, um chapéu geral dos 4 anos que é indiscriminado, independentemente da posição ou da relação entre o Estado português e o Estado de onde o cidadão ou cidadã é oriundo. Há depois uma situação específica em matérias em que o Estado português, a União Europeia, a Cplp, é o que tipicamente tem sido realizado, tem condições muito específicas e por isso pode ser ainda com menos de 4 anos, atualmente já essa possibilidade existe. Em resposta estrutural às questões que foram colocadas, que me parece que há aqui algumas matérias que vale a pena discutir. Em primeiro lugar, diz o deputado Pedro Delgado Alves que há duas maneiras de garantir a participação política de pessoas que não nasceram com a nacionalidade portuguesa. E que esta que o Bloco de Esquerda propõe é uma que não subsume a outra atualmente existente, que é as pessoas ao fim de 5 anos de viver em Portugal de forma legal, poderem ter a cidadania portuguesa. Há aqui uma primeira falha na argumentação. Nós temos, e ainda tivemos, creio eu, há 2 semanas, 1 semana e pouco, na primeira comissão, exemplo de cidadãos que vivem em Portugal desde sempre, mas porque os seus pais entraram ilegalmente em Portugal, eles não são considerados cidadãos estando em condições legais em Portugal. E por isso passaram toda a vida em Portugal, vários já estão na maioridade, é preciso toda a sua vida em Portugal, nunca falaram outra língua que não a língua portuguesa, nunca tiveram acesso a outra cultura que não a cultura portuguesa, no entanto é-lhes negada a nacionalidade. E isto, esta alteração constitucional, alterava essa realidade em concreto para estas pessoas. Poder-se-á criticar e dizer, bem, mas são quando muitos milhares de pessoas que não justificam esta alteração aqui. Bem, nós, a proposta que fazemos não é especificamente para estas pessoas, mas também demonstra como o argumento da nacionalidade não é em si um argumento que responda a toda a realidade. Há outros, há pessoas que podem querer manter a sua nacionalidade de origem, apesar de pretenderem viver de forma permanente em Portugal durante muitos e bons anos. Nós tivemos vários casos de cidadãos portugueses que fizeram isso. Porquê? Por algum motivo racional, na maior parte das vezes por motivos puramente emotivos, mais do que racionais. São ilegítimos, não são ilegítimos, tornam as pessoas com menos vontade de participar na vida política do país onde estão a viver. Eu não tiro essa conclusão, não tiro essa conclusão dos portugueses que vivem em países, vivem fora, e que têm essa prática. Então, se essa realidade existe, se nós temos atualmente mais de 800 mil pessoas que são imigrantes em Portugal, que não têm nacionalidade, mas que trabalham e vivem cá de forma permanente, não devemos enquadrar politicamente a sua participação, não ganhamos com a sua participação, ou, dito de outra forma, não perdemos com a sua falta de participação. Eu creio que nós temos as duas vertentes. Nós ganhamos, porque ficaríamos mais ricos, o Parlamento seria mais representativo da sociedade a que pretende dar voz, e, por outro lado, nós perdemos quando eles não têm participação política. Porquê é que perdemos? Porque ficam mais fragilizados na sociedade, porque não se integram, porque não se sentem cidadãos e cidadãs de pleno direito, porque são mais facilmente excluídos. E por isso, quando nós falamos de integração, mas depois chegamos a esta realidade e não integramos, estamos a falhar nesse pressuposto e estamos a tornar as palavras ocas. Há um outro aspecto aqui que não é irrelevante neste contexto. O Bloco de Esquerda já defendeu, tivemos várias discussões internas, a alteração à forma como se faz a eleição para a Assembleia da República. Nós atualmente temos um monopólio dos partidos e por isso nem sequer temos a possibilidade de listas de cidadãos para acesso à Assembleia da República. E por isso, a dúvida poderíamos ter. Bem, mas vamos ter cidadãos que não estão enraizados, que não falam a língua, que não têm, de facto, uma capacidade política, que não representam...